Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Acontece em Curitiba o 24º Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica. Eu vou conversar agora com a coordenadora do seminário, a coordenadora geral, Cíntia de Carvalho Toledo. Coordenadora, obrigado pela gentileza de nos atender.
Obrigada a você.
Coordenadora, o que está sendo debatido nesse encontro aqui em Curitiba?
Então, esse nosso seminário, ele tem 16 grupos de estudo que são voltados para as áreas de geração e transmissão. E neles serão apresentados 519 informes técnicos que foram selecionados após a submissão de 1.718 resumos para participarem desse evento. A intenção do evento é promover a disseminação do conhecimento técnico e científico, inovação, networking e juntar todos os profissionais, as melhores empresas voltadas ao setor elétrico. Como ponto alto da programação, acabou de iniciar um debate a respeito do novo marco do setor elétrico. Estarão presentes nesse debate o secretário executivo, que está aqui como ministro interino, o senhor Paulo Pedrosa, também o diretor da Copel Geração e Transmissão, o senhor Sérgio Lamy, o senhor Cláudio Salles, do Instituto Acende, e o senhor João Melo, da Timos Engenharia. E eles discutirão a respeito desse assunto e na sequência haverá um debate.
Coordenadora, eu estou vendo aqui que entre esses trabalhos que a senhora citou que foram selecionados, esses 500 trabalhos abordam 16 temas principais. Vários temas aqui, muitos deles tratando de questões técnicas da geração e da transmissão de energia. Tem questões como proteção, medição, controle, automação de sistemas, mas também tem alguns falando sobre fontes não convencionais, por exemplo, impactos ambientais. Tem alguns temas que, embora estejam relacionados com a geração de energia, diretamente relacionados com a geração de energia, trata de temas que envolvem o impacto disso tudo na vida das pessoas e no mundo de forma geral. Isso também é importante ser debatido. A gente tem novos caminhos aparecendo para gerar menos impacto e para melhorar a qualidade de vida das pessoas?
Sim, com certeza. Então, nesses grupos, o que acontece? As pessoas trazem muitas inovações ou então elas apresentam as suas boas práticas que funcionaram nas suas empresas ou então durante estudos e visando sempre esse benefício do setor elétrico e da sociedade brasileira como um todo.
Depois disso tudo debatido, depois disso discutido, o que é feito com o resultado desse encontro?
Então, na sessão geral de encerramento, são apresentadas as constatações, né, que foram verificadas em cada um dos grupos. Todo esse material depois é disponibilizado para os participantes e você fica com um enorme repositório de informações e a cada novo evento a gente vê a evolução de cada uma dessas inovações que uma hora iniciaram.
Esse material todo é utilizado depois pelas empresas que lidam com a energia no país?
Sim, tanto pelas empresas, como também eu comentei a respeito do networking. Então, você coloca as pessoas em contato. Esses materiais também são utilizados depois em universidades como base de outros estudos e projetos. Então, é um material extremamente importante a respeito do que tem de ponta no setor elétrico nacional.
Coordenadora, eu tenho a informação que a senhora é a primeira mulher a coordenar esse evento, que acontece de 2 em 2 anos, em quase meio século. Como é que a senhora encara esse desafio?
Realmente, quando eu fui convidada, isso eu encarei como um grande desafio e uma grande responsabilidade, não só em representar as mulheres brasileiras, mas também como as mulheres do setor elétrico e as engenheiras. Então, para mim, é um motivo de grande orgulho e, com certeza, muita responsabilidade de representar todos esses profissionais excelentes que temos no setor elétrico.
Recentemente, coordenadora, eu conversei com alguns engenheiros e eles falavam do momento de transformação pelo qual passa a geração e a distribuição de energia no mundo inteiro. Eles compararam essa transformação com as mudanças que a internet, a disseminação da possibilidade de se conectar através do telefone celular a transformação que isso trouxe para a comunicação. Eles dizem que as mudanças tecnológicas que estão acontecendo na área de geração e distribuição de energia vão provocar o mesmo impacto na vida das pessoas. Todos nós que somos consumidores, daqui a pouco podemos nos tornar geradores de energia. Na sua visão, diante de tudo que está sendo apresentado nesse encontro, a senhora acredita que essa é uma realidade próxima?
A gente vem debatendo esses assuntos, essa é uma realidade, ainda pode levar alguns anos para que isso esteja disseminado no país como um todo, mas sim, isso vai se tornar uma realidade em breve.
Coordenadora, muito obrigado pela sua participação aqui. O evento vai até quarta-feira, é isso?
Isso, o evento vai até quarta-feira e também é importante ressaltar que nós temos a exposição também paralela com todos os patrocinadores que são fornecedores, centros de pesquisa e que estão trazendo muitas novidades e surpresas para todos os participantes do evento.
O evento, a feira é aberta, coordenadora?
A feira, ela tem alguns momentos que é possível fazer a visitação aberta.
Vamos repetir aqui, o encontro está acontecendo aqui em Curitiba, é o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica. Ele está acontecendo no Expo Unimed, dentro da Universidade Positivo.
Exatamente.
Coordenadora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Eu conversei com a coordenadora do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, que está acontecendo aqui em Curitiba. E voltamos a falar sobre a violência contra a mulher. O marido que matou a esposa a facadas na frente dos filhos aqui em Curitiba ainda não foi localizado pela polícia.
O homem que matou a mulher a facadas na frente dos filhos em Curitiba neste final de semana ainda não foi encontrado pela polícia. Cristiano Gonçalves da Lara, de 27 anos, é procurado desde a madrugada de ontem. Ele é suspeito de assassinar Andressa Jaqueline Mendes da Silva, de 23 anos. Segundo a Polícia Civil, Cristiano fugiu de casa com o carro da família logo depois que a filha de 8 anos pediu ajuda aos vizinhos. A Polícia Científica confirmou que Andressa foi morta com dois golpes de faca, um na região do pescoço e outro nas costas. Ela foi encontrada na sala de casa já sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, alguns moradores do condomínio disseram ter escutado vários gritos antes do crime. Os vizinhos do casal disseram ainda que as brigas aconteciam com frequência. A filha mais velha do casal, de 7 anos, foi até a casa de um vizinho para pedir ajuda. Os familiares de Andressa vão prestar depoimento ainda hoje. Andressa trabalhava em uma universidade de Curitiba e estava com Cristiano há cerca de 7 anos. O conselho tutelar vai começar um tratamento psicológico com os filhos do casal que estão na casa dos avós maternos. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a divulgação dos locais de prova do Enem e sobre o prazo para as inscrições ao edital de produção de audiovisual da Secretaria da Cultura, que está terminando hoje.
Paraná de hoje volta já.